Olá pessoal, meu nome é Alneir Maia e este é o POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Silvana Lobo, que é diretora da Escola Superior, é defensora pública, coordenadora do curso de Direito da Universidade FUMEC e que dispensa apresentações. Nós, aqui de Minas e do Brasil, conhecemos muito bem a professora Silvana, mas como esse programa ele transita aí pela internet, uma breve apresentação e o tema de hoje vai ser sobre as mudanças penais e na execução penal trazidas pela lei anticrime. Então, um grande prazer, uma satisfação receber a professora Silvana, que vai nos brindar com seu conhecimento. Professora Silvana.
Ô, gente, sejam muito bem-vindos aqui no nosso POABcast. Eu quero começar parabenizando o nosso querido amigo Alneir Maia, que é advogado, que é professor de direito, que é um cidadão lindo, maravilhoso, de sucesso, e que teve essa ideia sensacional da gente fazer esse POABcast para ir no trânsito. Você aí fazendo a sua caminhada, você dentro de casa, possa aí colocar o seu fone e prestar atenção nesses assuntos corriqueiros aí do dia a dia que podem te ajudar no exercício da advocacia. Então, Oneir, muito obrigada por essa ideia sensacional que você teve, por ter abraçado esse projeto e por ter transformado esse projeto em coisa viva, né? Ter concretizado esse sonho. Muito obrigada pela sua iniciativa e vamos fazer isso, né, Oneir? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa lei anticrime e os reflexos que ela trouxe, principalmente na execução penal.
Ô, Silvana, vou tratá-la assim por Silvana, tendo em vista a nossa proximidade. Silvana, em relação, então, ao direito penal, quais os principais pontos que você salientaria aí para poder auxiliar os advogados nessa lida aí da advocacia criminal?
Bom, vejamos bem, eu atuo muito na defesa dos policiais militares e nós tivemos uma alteração interessante no que diz respeito à legítima defesa, mas que nós todos que somos advogados sabemos muito bem da desnecessidade da existência desse esclarecimento maior que foi feito na norma do artigo 23 do Código Penal. Gente, é óbvio que seja o policial militar ou qualquer pessoa, porque por incrível que pareça, o policial é qualquer pessoa, né, gente? O agente policial. E se ele está numa situação em que a vida dele está em perigo ou a vida de terceiro está em perigo, ele sim tem condições, está sendo agredida, né? Está em perigo, não, está sendo agredida, ele tem condições e deve agir em defesa da vida de quem está agredido, independentemente de ser só porque ele é militar, etc. e tal. Então, gente, não vamos fazer muita celeuma em torno disso, não. Porque, na verdade, não teve mudança nenhuma para isso. A única coisa que a gente percebe é que foi uma alteração de forma política para julgar para a torcida na área dos policiais, principalmente na área dos policiais militares, que são aqueles que se encontram no combate diário, frente a frente, cara a cara com a marginalidade. Agora, se a gente for observar um outro lado, pode parecer até interessante, porque ao bandido fica avisado: olha, se você tiver a oportunidade de trocar tiro com militar, ficou muito claro na lei a situação é de que o militar está autorizado a agir em legítima defesa. Então, me parece que nós temos aí de diferença foi só isso, né? Foi dentro dessa circunstância. Mas não teve uma alteração de fato tão importante de mudança, não. Foi julgada para a torcida, isso aí é o que eu imaginei. Igual o caso do indulto do final do ano passado, né? Que também falou: ah, indulto para quem? Para militar cumprindo pena por excesso em legítima defesa. Ô, gente, quando tem excesso em legítima defesa, o crime é culposo. Quem é que vai estar cumprindo pena por crime culposo que precisa de indulto no país? Me poupe, né?
É, a gente percebe então que houve uma mudança muito grande na parte processual penal e também na parte de execução penal. A execução penal, ela também sofreu uma mudança considerável nessa lei anticrime. Que pontos nós poderíamos aí salientar e principalmente aí evidenciar para que auxilie os advogados na prática da execução penal?
Veja bem, né? Uma das coisas que eu achei interessantes é que agora a pena de multa, ela efetivamente ficou claro que quem vai executar a pena de multa é o juízo da execução penal. Perfeitamente. Nós já tínhamos alguns estados, alguns juízes que faziam dessa forma, outros juízes remetiam para a vara da fazenda pública, isso aí era dava uma problemaiada danada. Então, agora resolveu o problema. A pena de multa, se ela vier a ser transformada em dívida de valor, ela deve ser executada perante a vara de execução penal. Perfeitamente. O juiz da execução é que, usando o processo civil, vai executar. Eu só pergunto, se os processos de execução estão todos no CEU, onde que vai colocar os processos de execução de pena de multa, de valor, de dívida de valor? Vai ficar no CEU também? Vai para o PJE? Vai para o PROJUD? Vai para o EPROC? Vai para o Bacenjud? Onde que vai ser colocado? Vão ter dois sistemas que vão funcionar? Isso ainda não ficou claro, a lei também não esclareceu a respeito disso, ou vai ser processo físico? Porque tudo bem que tem que ser autuado em autos apartados, mas de competência do juiz da execução. Então, isso aí só vai depender um pouquinho para ver como é que cada estado efetivamente ele vai se organizar em relação à escolha de qual vai ser o meio próprio para o processamento da pena de multa, né? Transformada em dívida de valor, pós-transformada em dívida de valor. Alneir, uma outra coisa que muito também teve alteração no Código Penal e que vai dar um banzé danado, que a gente estava conversando aqui antes, você falou, é o negócio da unificação das penas agora ter passado para 40 anos, né?
Sim, na verdade nós tínhamos aí o prazo máximo de cumprimento de pena 30 anos. E agora esse prazo passou para 40 anos. Então, muitas pessoas, muitos apenados, né, que cumprem pena, eles podem ser prejudicados por isso. E há a questão da ultratividade da lei penal. Você poderia explicar isso melhor para a gente?
Veja bem, né? Isso é uma das coisas que, até para dando aula, eu falei com os alunos de penal 2, lá no início, eu falei assim, gente, vai ter que esperar um pouquinho, que nós vamos ter que ver como é que esse trem vai ficar. Porque, veja bem, para quem começar a praticar crime hoje, não tem dúvida. O sujeito começou a praticar crime hoje, praticou 1, 2, 3, 10, 50, ótimo. Ou uma chacina imensa que teve uma condenação de 100 anos, 200 anos, 300 anos, beleza. Deu um mundo de penas. Se você for somar as penas todas, do jeito dá cento e tantos anos, dá 200 e tantos anos, ou numa vezada só 200 anos. Se foram fatos cometidos depois de 23 de janeiro de 2020, está tudo certo. Vai unificar em 40 anos. Aí nós não temos dúvida. Houve quem alegasse aí, é porque agora a média de vida é muito maior, então o tempo pode ser maior, etc. e tal. Eu não sei se o prazo de 30 anos ele era visto só visando a média de tempo de vida, não. Porque vocês vão te convir comigo que um sujeito que tem 18 anos hoje, se ele passar 30 anos dentro do estabelecimento penal, quando ele tiver 48, ele vai parecer que tem 350, né? Então, o negócio não é pela quantidade ou pelo... Porque a perspectiva de vida de alguém chegar aos 80, 90, 100 anos de idade é quem tem uma vida tranquila, com acesso à saúde, à educação, à paz de espírito. Quem vive trocando tapa, porrada, pancada, confusão, rato, droga, agente penitenciário dentro do estabelecimento penal, 30 anos para eles equivale a 300. Então, eu não sei qual que é o objetivo real para isso, não. Mas tudo bem. Tá? Vamos à situação prática. Se é depois de 23 de janeiro de 2020, está resolvida a demanda. Mas o grande problema, Alneir, é o seguinte. Vamos admitir que um sujeito final do ano passado, ele tivesse somatório de pena de 70 anos. Tinha unificado as penas para 30 e ele estava cumprindo os 30 anos dele. Vamos admitir que ele já tivesse cumprido uns 15 desses 30 anos unificados. Quando ele arrumou uma outra cuanga, né? Arrumou a cuanga agora, depois de janeiro desse ano, e foi condenado a mais 25. Aí eu pergunto para você, sobrou 15, somou mais os 25, deu 40 anos. Esse sujeito vai cumprir quanto? 30 ou 40? Porque nós temos 15 anos vigente quando o máximo era 30, e nós temos mais 25 vigente quando o máximo é 40. Como é que vai ser isso? Eu entendo que se houver somatório com qualquer espécie de pena que seja por fato praticado antes de janeiro, 23 de janeiro de 2020, a lei antiga ela vai ter uma ultratividade. Por quê, gente? Porque toda interpretação de lei ela é pro réu. Eu não posso fazer interpretação de lei contra o réu, não. Então, eu simplesmente, se houver somatório com pena antiga, esse somatório aí não vai poder deixar com que a pena ultrapasse os 30 anos. Mas é assim que vai ser feito? Não sei como é que os juízes vão entender isso ainda. É, eu até pensei numa outra hipótese da gente fazer assim, ó, 15 está para 30, assim como 25 está para 40. Aí você fazia uma regrinha de 3 e somaria esse com esse para ver quanto que seria o tempo a se cumprir. Eu não sei como é que vai ser, como é que eles vão solucionar isso. Tenho visto aí, jurisprudência por óbvio ainda não tem, mas eu não tenho visto muita gente discutindo isso, não. É trem de pobre, né, gente? Trem de gente com condenação muito grande, ninguém quer discutir também, não, né? Vamos ser sinceros.
A questão é que a execução penal ela é sempre muito complexa por isso, porque a pessoa do apenado, né, o recuperando, às vezes ele não tem aquela assistência, porque a Defensoria Pública faz muito bem esse trabalho, a gente sabe disso, apesar de todas as dificuldades. Mas não, ele não,
mas
tem
a Defensoria faz esse trabalho onde ela está, e nós sabemos que a Defensoria Pública não está em todas as comarcas, em Minas nem no Brasil. Olha.
E o que vai gerar um prejuízo, ou pode gerar um prejuízo muito grande, para o recuperando, e às vezes ter que cumprir uma pena muito além daquela que ele teria que cumprir realmente. Então, essa questão vai
pois
ser um objeto
de agravo. Pois é, esse trem vai começar a dar problema? Esse trem vai começar a dar problema agora, para o final do ano que vem, mais ou menos, na hora que der uma cuanga dessa aí. Aí vai dar problema. Quando a gente começar a ver, vai unificar em quanto tempo? Vamos ver, né?
É, a gente tem falado essa questão, então, de prejuízo para o apenado, para o réu. Há uma outra situação também, Silvana, em relação aos crimes contra a vida, as condenações no júri, porque o Supremo já falou da não execução provisória de pena, somente depois do trânsito em julgado, portanto. E hoje, nos casos aí, considerando a lei de crime, nos casos em que o condenado ele já sofre uma punição pelo tribunal do júri ou pelo juízo lá do, popular do júri, ele em tese já teria que sair preso naquelas penas superiores a 15 anos. Como é que vai ficar essa questão?
Homem,
a constitucionalidade nisso?
A lei é inconstitucional. Esta lei, neste ponto específico, ela é inconstitucional. Ela contraria flagrantemente ao que a nossa Constituição diz. O pessoal não conseguiu entender ainda que, enquanto não houver uma alteração constitucional, não existe possibilidade de prender o sujeito até o trânsito em julgado. Qual que é a dificuldade para entender isso? Isso está tão claro dizendo... Tá? Não é possível considerar o sujeito culpado até o trânsito julgado. Ô, gente, quantos são os casos de julgamento no júri que tem condenação de 15, de 20 ou até de mais anos, que quando há anulação e volta, o réu é absolvido? E eu te pergunto, como é que vai fazer num caso desse aí? Tá? Vai ficar esperando, o sujeito já está lá preso, volta novo júri? É um absurdo quando a gente vê uma situação dessa, parece que, e assim, que é unitário. Nem direito a julgamento de segundo grau não tem mais. Agora é primeiro grau, né? Como se a voz do povo fosse absolutamente o que está correto. Tem que ter calma, porque nós sabemos que o julgamento do Tribunal do Júri, ele é muito justo, eu acho ele corretíssimo, acho que não deve acabar. Mas eu tenho muito receio, porque nós temos lugares em que por pressões políticas, pressões econômicas, os resultados do julgamento podem ser absurdos, até que se consiga um desaforamento do julgamento, não é? Então, eu tenho muito... Isso está errado, esse trem é inconstitucional. Advogado, pode bater nisso? Não pode simplesmente prender pós-julgamento, não. É um absurdo, a Constituição não permite, gente. O povo tem que começar a acostumar a respeitar a danada da Constituição, não é assim, não, ué.
E conseguir um desaforamento é uma luta, né? Porque não é muito comum desaforamento, né?
Não, então, é outra luta. É outra luta, mas é por isso que a gente não pode deixar prender em primeiro grau, é por isso que tem que, principalmente o júri, que nós temos jurados que falam sim ou não só sem emitirem nem opinião, então tem que esperar a verificação. Veja bem, nós estamos careca de saber que recurso do Tribunal do Júri não pode modificar a decisão do jurado, o máximo pode mandar fazer é retornar novo julgamento, anulando aquele julgamento anterior, ou quando as provas são manifestamente contrárias. Mas nós temos que esperar pelo menos o tribunal falar a respeito disso, pelo menos, né? Uai, não é possível isso, é uma coisa absurda.
Que inclusive era a linha que estava sendo pregada em relação aí a prisões somente após uma condenação por colegiado, né? Ou por uma decisão de tribunal de segunda instância, ou seja...
É, mas o colegiado que a gente espera... O colegiado que a gente espera, mas são 7 jurados, perfeitamente. Mas eles são jurados exclusivamente de fato, e assim mesmo, gente, Nós temos que ver isso. Ô, gente, decide se a vida de uma pessoa com 15, 20, 50 anos de cadeia em uma hora e meia. Uma hora e meia. O promotor acusa uma hora e meia, a defesa defende uma hora e meia. Se o promotor falar não tem réplica, está encerrado o assunto. Em uma hora e meia, os jurados ouviram uma vida inteira, um fato inteiro, em uma hora e meia, e condenam. E simplesmente, se a condenação vem acima de 15 anos, que o juiz quase fica distrito a necessariamente aplicar superior a 15, dependendo do que os jurados responderam, e não se tem nem a opção de aguardar que o tribunal diga se aquilo não tem um julgamento absurdo realizado ali. O problema, sabe, Oneir, nós acostumamos aqui no Brasil a achar que direito pessoal constitucional é coisa de só menos importância. Aqui nós passamos a ter gosto por cadeia, virou um inferno estranho aqui.
É, não só neste ponto, então, mas também um outro ponto que acabou que a lei anticrime acampou a jurisprudência foi na questão da falta grave. Ou seja, considerou-se aí para fins de benefício na execução de pena aquele lapso de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, não é isso? Na lei anticrime isso agora foi incorporado. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
Veja bem, se a gente observar bem, quais eram os requisitos para o livramento condicional? Requisitos objetivos eram de cumprimento de tempo. Um terço, mais de um terço, mais da metade, mais de dois terços, maravilha. E reparação do dano, ótimo. E o requisito subjetivo? Requisito subjetivo era o comportamento dele durante o cumprimento da pena. Então, ia olhar o trabalho, né? Ia olhar a espécie, se ele trabalhou bem, e olhar saídas temporárias, se ele não cometeu numa espécie de falta, tudo bem. E muitas vezes a gente sabe que era um réu atestado carcerário, falando bom comportamento, e está tudo certo. Então, se a gente for olhar, é até muito legal que tenha sido colocado. Legal que eu estou falando é bacana, no sentido de, olha, que coisa interessante, tá? Não estou falando legal de lei, não. É até muito interessante que se tenha colocado um dado específico, olha. Como é que eu vou medir se ele teve um bom comportamento? Se ele não teve punição com falta grave nos últimos 12 meses. Achei ótimo isso. Não achei ruim, não, vou te ser muito sincero. Por quê, gente? Porque a maioria dos presos não tem falta grave, não tem mesmo. Tá? O que tem é o Estado cometendo falta grave com ele pelo tudo que falta dentro do estabelecimento penal. Mas tudo bem. Agora, sabe o que eu acho perigoso, né? Minha situação de achar o trem perigoso é o seguinte. Qual falta grave? A falta grave que o diretor do estabelecimento vai falar assim, ó, fulano arrumou a cuanga aqui, brigou, deu um tapa na cara do outro, falta grave. Falta grave sem procedimento administrativo disciplinar, não aceito isso não. Tá? Não aceito isso mesmo. Então, eu estou de acordo que se meça o bom comportamento através da não prática de falta grave durante o cumprimento da pena, mas não aceito que a falta grave não seja medida através de processo administrativo disciplinar. Falta grave só por falta grave? Aí não dá não, né? Porque tem um preso lá que eu não gosto dele, tá faltando 2 meses para ele entrar em livramento condicional, eu aviso o juiz aqui, ó, fulano, como é que tem uma falta grave aqui? Ó? Como é que funciona isso? Sem ter direito à defesa, sem ter direito a nada? Não aceito isso não.
Porque aí passa a vigorar a discricionariedade, né? E podem ocorrer excessos, abusividades aí em prejuízo do condenado, do apenado, o que é muito severo.
É claro. O prejuízo para ele é muito grande, o prejuízo é muito grande.
Nós tínhamos falado também sobre o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Esse regime disciplinar, você acha que essas alterações elas foram satisfatórias, condizentes com a natureza do regime?
Ney, veja só, uma das coisas que eu achei interessante nessa alteração, ela precisava de alguma alteração, porque do jeito que o RDD estava estampado na nossa lei de execução penal e do jeito que a execução penal é cumprida no Brasil, o RDD, em tese, era quase que um benefício. O sujeito disse, não, pelo amor de Deus, eu prefiro ficar em RDD, porque eu fico sozinho na cela e tal. Então, ficava quase que parecendo isso pelo que tinha. Então, que havia necessidade de ter algum modelamento melhor, havia. Mas eu comecei a achar uns negócios muito estranhos aí. Tá? Por exemplo, hoje, se a gente for ver o RDD, ele pode ser prorrogado quase que infinitamente, igual a medida de segurança, enquanto não cessar a periculosidade. E aqui está nessa mesma. Enquanto houver fundadas suspeitas de que o preso é perigoso, de que isso e aquilo, poderá ser renovado o RDD por mais um ano, por mais um ano, por mais um ano. Aí eu pergunto para você, Onei, o que é fundada suspeita? O que é isso? Nós estamos cansados desse tipo de elemento normativo conceitual. O que é fundada suspeita? Quem vai dizer se as suspeitas são fundadas ou se não são fundadas? Então, é duro isso, né? Esse tipo de... Eu não gostei. Isso aí eu achei errado. Tá? Porque houve um aumento do prazo. O prazo era 360 dias e agora o condenado pode ser inserido no RDD por até 2 anos. Acontece que, se houver fundadas suspeitas de que ele compõe organização criminosa, de balbúrdia, etc., esse prazo pode ser renovado de um em um ano e sendo renovado. Isso aí é que não dá para a gente admitir. Tá? Isso aí achei que não ficou uma boa, achei que ficou ruim. Pelo menos uma coisa eu achei interessante. Garantiu-se, né, gente, aos advogados aí, embora eles... Ah, e outra coisa, de filmar tudo que ele recebe, todas as visitas, filmar todas as conversas. Mas pelo menos a lei veio lá garantindo que em relação ao advogado, né, não pode haver nenhuma filmagem a respeito do atendimento realizado entre o cliente e seu advogado. Pelo menos isso, tá? Olha aí, por sinal, eu queria falar uma coisa. Nós temos, gente, que nessa parte toda da execução, exatamente por conta da alteração agora da quantidade de pena a ser cumprida para se alcançar a progressão de regime, imagina até que você falaria isso, mas antes da gente falar sobre isso, gente, há uma inconstitucionalidade flagrante nessa nova lei anticrime, toda essa parte da execução penal. Sabe por quê, gente? Gente, hoje está na moda falar, né? Análise econômica do direito. O que, que é isso? Vale a pena? Gasta mais? Gasta menos? Será que vale a pena a gente liberar a maconha? Vale a pena liberar todas as drogas, legalizar tudo? Será que a gente gasta menos dinheiro com isso do que combatendo a droga? Será que a gente gasta menos dinheiro tratando o maconheiro e o drogado do que a gente combatendo o tráfico? Análise econômica do direito. Virou um negócio bonito. Mas a gente tem que imaginar isso mesmo. Gente, vocês repararam o que essa lei anticrime fez na área da execução penal? Simplesmente ela recrudesceu completamente a quantidade de cumprimento de pena. Agora, a quantidade de cumprimento de pena é uma coisa horrorosa, tá? Tanto que as progressões de regime, que era com um sexto da pena, e para crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, era 2/5 e 3/5, hoje nós temos crimes hediondos com resultado morte, para réu reincidente, progressão com 70% da pena. Alneir, o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter gente que vai ficar preso muito mais tempo, ou seja, não haverá aquela rotatividade dentro do estabelecimento penal. Ou seja, nós vamos ter menos crimes sendo praticados? Não, vai continuar a criminalidade nesse tamanho, se não houver outras finalidades de combate à criminalidade que não seja só tornar a pena mais pesada, mais grave. E nós vamos botar esse pessoal aonde? Foi feita alguma provisão de recursos para a construção de milhares de novos estabelecimentos para os presos cumprirem 70% de pena, 60% de pena, 90% de pena, 300% de pena, o resto da vida com pena e mais, sem ter direito a livramento condicional? Foi feita alguma provisão disso? Não foi. E o que diz os nossos atos de posições transitórias da Constituição? De que não é permitido existir nenhuma lei sem previsão legal, orçamentária, para cobrir o que aquela lei deu de aumento de custo. Então, nós temos que arguir, gente, a inconstitucionalidade de tudo quando diz respeito. Por quê? Porque nós vamos ter um inchaço do nosso sistema penitenciário. Cadê o dinheiro para construir isso? Onde está previsto? E cadê as previsões disso? Porque nada foi falado, nem tem nenhuma linha sobre construção de novos estabelecimentos para se cumprir a lei. E mais, Onir, nós sabemos muito bem que nós tivemos aí uma ADPF, deixa eu ver aqui, ó, nós tivemos aqui uma DPF, estou até com o número dela aqui, mas não vem ao caso, DPF 347, o ministro foi o relator Marco Aurélio, que fala quando foi declarado o quê? O estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que se tiver uma lei, que se tiver qualquer norma alterando o nosso sistema penitenciário, necessariamente seria obrigatório fazer o quê? Comunicar e pedir permissão ao Supremo para ver a constitucionalidade disso. E aí, Alneir, com essa alteração do artigo 112 da LEP, tornando prazos diferenciados para cumprimento da execução da pena e, inclusive, acabando com o livramento condicional, em dois casos, né, dos crimes hediondos com resultado morte para réus primários e réus reincidentes, nós temos uma agressão flagrante ao que foi definido nessa DPF, que é 347, tornando, portanto, descumprimento constitucional, o que torna a lei nesse aspecto inconstitucional. Ô, advocacia, vamos em cima disso, hein? Qualquer coisa sobre a execução penal, vamos arguir a inconstitucionalidade com base nessas duas situações precípuas, né, que são genéricas, que estão no bojo, que não estão no centro da questão, mas que envolvem a lei como um todo. Ela não poderia existir sem uma provisão orçamentária e ela não poderia existir sem pedir autorização ao Supremo para mudar o nosso estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Nós temos que arguir isso, viu? Não pode deixar de arguir isso, não esquece.
As suas ponderações foram muito relevantes, extremamente importantes para o debate do tema. Nós estamos caminhando, então, para finalizar. Eu gostaria que você, então, como fecho, colocasse aí algum outro ponto, alguma outra observação, para que a gente possa, então, aí encerrar essa nossa conversa, que foi extremamente produtiva.
Bom, e por final, né, gente, uma das outras alterações que a gente teve, que foi a alteração do artigo 122, dizendo, da LEP, né, dizendo também que não cabe saída temporária para réu de crime hediondo que tenha resultado em morte. Ô, gente, fica parecendo aqui que a gente quer, nossa senhora, pega o preso e leva para sua casa. Teve um aluno que falou isso comigo outro dia, pega o preso e leva para sua casa. Não é questão de querer levar o preso para minha casa, não, gente. É questão da gente verificar a utilidade da pena, a utilidade de uma saída temporária, ela é imprescindível, porque se há o descumprimento de qualquer uma das finalidades da saída temporária, o que acontece? Acontece que aquele condenado demonstra que ele não tem condições de conviver em liberdade ainda, podendo, inclusive, demonstrar a regressão do regime em que ele se encontra, porque saída temporária é para regime semiaberto e aberto. Então, como é que nós vamos treinar um sujeito para viver em liberdade se eu não vou soltando ele aos poucos? Então, não tem condições de fazer isso. Então, isso é de uma falta de conhecimento que só demonstra exclusivamente a falta de conhecimento e a contrariedade com aquilo que a nossa Constituição previu, que é da individualização da pena, de um tratamento humano, da dignidade da pessoa humana, porque a gente esquece que o preso, queira ou não queira, ele é ser humano, ele é detentor de direito, embora a gente não queira dar, e para nós seja mais simples não vê-lo, né? Entender que ele não está na sociedade. Então, isso aí... na esfera da execução penal, eu achei que foi assim, uma pisada na bola geral, mais uma julgada para a torcida, sensacional, porque o povão que não está entendendo nada achou uma beleza. Achou, ah, que ótimo, os caras vão ficar mais tempo presos. Pois é, mas não tem onde ficar mais tempo preso e não tem previsão de como é que vai construir, né, esses lugares, de onde que vai tirar esse dinheiro para construir. O país está quebrado, tá? E com uma situação mais grave ainda, esse povo vai voltar. E aí, como é que nós vamos preparar para esse retorno desse povo sem a gente ter uma dedicação muito grande da sociedade para respeitar o que a Constituição previu? E outra coisa, né, gente? Tirando que a gente está pessimamente considerado perante os tribunais internacionais e perante os órgãos internacionais com esse descaso aos direitos humanos que nós temos no nosso país.
Então, eu tenho que agradecer muito a sua participação. Foi muito instrutiva a sua fala, todas as suas colocações extremamente importantes. Vou agradecer sobremaneira esse nosso programa, essa nossa intenção, que é esse podcast, para que os advogados aí possam cada vez mais se esclarecer através de mais essa ferramenta. Eu agradeço também aí as suas palavras em relação à minha pessoa. É uma... grande honra poder trabalhar contigo, oferecer mais essa ferramenta aí também para a escola que eu faço parte como professor. Já fiz parte um dia, agora voltei na sua gestão. Então, eu agradeço suas palavras em relação a mim, em relação ao podcast. E tomara que seja aí uma ferramenta longeva na ESA para que nós possamos levar conhecimento aí para os nossos advogados. Um grande abraço e até o próximo programa.